Era um dos sonhos que mais perseguia. E chegou lá quando menos esperava, no meio do caos, nos corredores dos hospitais e do cansaço dos profissionais de saúde. Médico, conhece o setor como ninguém e sabe como poucos a necessidade das reformas. O futuro do Serviço Nacional de Saúde depende muito do trabalho, das ideias e da capacidade de juntar o privado, o público e o social. Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, é o entrevistado esta semana da TSF e do Jornal Notícias. Muito bem-vindo. Já vamos aos problemas do setor, que por estes dias têm estado nos noticiários, mas gostava de começar por uma questão mais impressiva. Fala-se muito em caos, rupturas, cansaço e desalento dos profissionais de saúde. O senhor tem estado no terreno. O que é que tem encontrado?
Bem, bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Muito obrigado por esta entrevista. Eu tenho encontrado um cenário que está muito distante desse cenário. Nós temos muitas dificuldades no Serviço Nacional de Saúde e eu não quero desvalorizar nenhuma das dificuldades. Cada vez que num hospital, num qualquer sítio, num centro de saúde, as pessoas não são atendidas com a comodidade que deviam ser, com a qualidade que deviam ser, porque o tempo de atendimento também faz parte da qualidade, eu fico penalizado com isso. Eu não me sinto satisfeito com isso e sinto um apelo a melhorar. Mas o que eu sinto é que os profissionais de saúde estão muito motivados para defender aquilo que os portugueses sempre defenderam.
10 anos depois de ter estado no Ministério da Saúde, o que encontrou era o que esperava encontrar?
O que encontrei é um cenário mais difícil do que aquele que eu esperava encontrar. Há, de facto, alguns locais, mas que estão muito concentrados em torno de Lisboa e Vale do Tejo, que é uma zona muito problemática, e também um pouco na região sul do país, onde as dificuldades são muito grandes por falta de recursos humanos e por nós termos deixado que o Serviço Nacional de Saúde ficasse um pouco para trás no processo de modernização tecnológica e de requalificação das suas instalações. Mas eu diria que esses problemas são um desafio, porque do que eu não tenho dúvida nenhuma é que os portugueses continuam a querer o Serviço Nacional de Saúde. E não tenho nenhuma dúvida que os profissionais são consentidos com essa vontade dos portugueses. Temos que organizar melhor o
sistema. Sim, mas são 7 anos de governação do Partido Socialista. Daria para ter feito alguma coisa?
Não, isso não tenho dúvida nenhuma. E fez-se alguma coisa, fez-se até muita coisa.
Pouco.
Compensou-se uma boa parte das perdas brutais daqueles anos da Troika, a austeridade no SNS foi devastadora, devastadora do ponto de vista da modernização tecnológica e da perspectiva do futuro. E o que aconteceu depois foi um percurso de recuperação que a Covid veio abalar brutalmente, porque, apesar de tudo, este foi o serviço público que ajudou Portugal a passar, muito menos mal que outros países mais ricos da Europa, por essa pandemia que nenhum de nós esperava e que teve um impacto brutal.
Sabe, Sr. Ministro, começa a faltar a paciência. Nós todos os dias temos notícias, de facto elas existem, as notícias, e portanto se as notícias existem, os casos acontecem. Por exemplo, esta semana em Ponta Delgada, não é apenas Lisboa, vamos tendo conhecimento de casos sérios nos hospitais, um pouco por todo o país.
Mas Ponta Delgada é mesmo um bom exemplo, porque aí está a demonstração que uma governação do PSD também não tinha nenhuma solução ou não tinha nenhuma solução para este problema.
Sim, mas é uma herança, Ponta
Delgada,
é uma herança enorme.
A governação regional dos Açores não tem nenhuma solução. Portanto, quando eles atacam problemas, quando eles, a oposição, oportunisticamente, se serve de problemas pontuais para atacar o funcionamento do SNS, aí se revela que nos poucos sítios onde a responsabilidade é mesmo do PSD, os problemas de funcionamento são gravíssimos e até parece que mais intensos do que existem no continente, onde a responsabilidade é, de facto, do governo. Mas eu nunca, Domingos, eu não branqueio os problemas. Os problemas existem, são sérios, em alguns sítios as dificuldades são muito significativas. Agora, quero assinalar que, no essencial, o SNS continua a dar uma belíssima resposta às necessidades em saúde dos portugueses.
Mas quando diz que a solução está longe de corresponder àquilo que é descrito, nomeadamente nas tais notícias que têm sido diárias, e também disse esta semana no Parlamento que as dificuldades estão, no caso das urgências, circunscritas a 3 ou 4 hospitais, qual é então a razão da percepção diferente ou muito mais séria que há na opinião pública em relação ao que se passa nos hospitais? É um exagero dos mídias?
Não, em primeiro lugar, porque a expectativa das pessoas é que tudo funcione de forma adequada e é a única expectativa que nós podemos ter do lado de quem governa na saúde. Isto é, o que é notícia? O que é notícia não são os 70 ou 80 sítios onde as urgências estão abertas e a funcionar como devem. O que é notícia, naturalmente, é o sítio onde elas estão a funcionar de forma mais difícil, com mais tempos de espera, de forma mais desorganizada. Eu compreendo isso. Agora, o que lhe posso garantir é que, de cada vez, eu todas as manhãs monitorizo, Temos hoje, aliás, uma sala de situação do Ministério da Saúde, que foi criada no contexto do nosso plano sazonal de resposta de inverno, que monitoriza todas as manhãs qual é a situação nas urgências do país. E o número de urgências em que tudo está a funcionar, como deve, é muito superior aos 2, 3 casos em cada dia. Olha, hoje de manhã só encontramos um caso, onde não estamos a fazer o atendimento no tempo devido. Mas, naturalmente, o que é notícia é o que não está a funcionar bem. Eu compreendo isso, já aceito menos que haja menos espaço, até no espaço mediático, para o muito que o SNS faz de bem.
Mas já vamos...
Isso, enfim, também faz parte do meu trabalho, que é promover o que o SNS faz de bem.
Falou de motivação dos profissionais de saúde, já vamos a questões mais concretas sobre os dados que demonstram o contrário, mas por outro lado as demissões, e admitiu, são palavras suas, são um sinalizar de incómodo sentido pelos profissionais. Tem-se percebido, aliás, que tem tido a preocupação política de constantemente agradecer o empenho, o envolvimento dos profissionais de saúde no atendimento no Serviço Nacional de Saúde. No entanto, as negociações com os sindicatos não avançaram em matérias como as tabelas remuneratórias, que são apontadas como essenciais para alterar o estado de coisas e a motivação dos profissionais de saúde. Também na questão da dedicação plena estamos ainda longe de avançar. Há uma falta de vontade ou de capacidade financeira nesse sentido?
Vamos por partes. Primeiro, em relação às demissões, eu compreendo que os chefes de equipe de urgência de hospitais, como o Fernando Fonseca na Amadora ou o Garcia da Horta em Almada, tenham tomado essa atitude. São dois casos de dois hospitais que estão subdimensionados em relação à capacidade de atendimento que deviam ter. E onde os problemas são quase crónicos. Eles são crónicos todo o ano e depois, de vez em quando, claro, quando se chega ao inverno, tornam-se mesmo aflitivos. Aliás, não é por acaso que está em construção. Em construção mesmo, não é um projeto. O Hospital de Sintra, para completar o Hospital Fernando Fonseca, de forma a permitir aumentar a capacidade de resposta, e não é por acaso que nós, está em projeto, e vamos começar a sua construção o mais brevemente possível, o Hospital do Seixal, para aumentar a capacidade de resposta do Hospital Garcia da Horta. Essas são necessidades evidentes e eu compreendo bem como que esses meus colegas de profissão, a certa altura, digam que é preciso fazer mais qualquer coisa, não se pode viver naquele quotidiano sempre agravado no inverno. Em relação às negociações, boa notícia o facto de termos chegado a acordo com a grande maioria dos sindicatos dos enfermeiros para revalorizar a carreira da enfermagem. Era a situação mais grave que tínhamos no SNS, não apenas porque são os profissionais mais numerosos, mas porque era muito injusto que profissionais a trabalhar há 15 ou 20 anos tivessem a mesma remuneração que aqueles que entram em cada dia.
A situação dos médicos não é tão urgente?
A situação dos médicos vem imediatamente a seguir, porque já fizemos duas rondas negociais com os sindicatos médicos.
Mas ainda nesta segunda ronda, a percepção que foi transmitida foi de que ficou aquém da expectativa esta negociação e que não levou para a mesa precisamente a questão remuneratória.
Isso mesmo, processo negocial. É um processo que está em curso. E, evidentemente, que a questão da tabela, da grelha salarial, da tabela remuneratória, está profundamente associada à proposta que nós temos que detalhar sobre a dedicação plena. Nós estamos convencidos que é mesmo o regime de dedicação plena que se aproxima, de alguma forma, da remuneração que existe hoje nas chamadas USF Modelo B, descodificando para as pessoas perceberem, unidade de saúde familiar, em que a remuneração dos profissionais tem uma componente associada ao desempenho. Quando melhora a qualidade assistencial, melhora a remuneração. Esse é o espírito, enfim, sem detalhar, é o espírito da dedicação plena. E nós consideramos que é na dedicação plena que vamos definir o essencial da melhoria da grelha salarial, havendo espaço ainda assim para um acerto na grelha que venha a ser encontrado.
E acha, Sr. Ministro, que essa é uma das formas para conseguir concorrer com o privado e atrair recém-licenciados? Isto porque, enfim, além de termos assistido no Serviço Nacional de Saúde uma dificuldade muito grande em reter os médicos, os enfermeiros que querem ir para o privado, há também grandes dificuldades em fixar os recém-especialistas. Acha que tudo se resolve aqui na tabela remuneratória ou o Serviço Nacional de Saúde pode fazer alguma coisa mais?
Acho que evidentemente que temos que fazer mais. Eu não tenho a ideia de que não haja capacidade de retenção ou capacidade de atração no setor público da saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem hoje cerca de 4.300 médicos especialistas mais do que o que tinha no final de 2015. O que também temos é muito mais tarefas a desempenhar. Aliás, por boas razões. Deixe-me dar o exemplo da oncologia. Nós acompanhamos os melhores resultados que há no mundo em matéria de sobrevida dos doentes oncológicos. Cura, ou pelo menos controle da sua doença, de maneira a transformar uma doença que era rapidamente fatal numa doença crónica que dura durante alguns anos com boa qualidade de vida dessas pessoas. Esta melhoria tem uma dificuldade. Precisamos de mais profissionais para acompanhar mais pessoas. É uma dificuldade com a qual eu vivo bem, mas que explica porque é que nós, tendo mais médicos e muito mais enfermeiros, ainda assim temos alguma carência de recursos humanos em alguns serviços. Aliás, devo dizer que, em geral, é mesmo o tema da urgência. A urgência em Portugal é um tema muito difícil, que precisa de um tratamento autónomo, porque também temos pessoas a mais a correrem à urgência.
Mas se formos para as especialidades, temos os problemas sabidos na obstetrícia, temos
problemas, uma série
de outras especialidades.
Lá chegarei. Mas deixe-me só clarificar que eu não acho que a responsabilidade das pessoas irem à urgência a mais seja das pessoas. É nossa, que organizamos o sistema de forma a que a porta aberta com facilidade é mesmo a porta da urgência. Temos que criar outras.
A falta desses especialistas, e deixe-me citar uma frase que disse esta semana, que é: não há nenhuma boa razão para não se alargar as vagas nos cursos de medicina e para que não se abram mais faculdades públicas ou privadas. Acha que a este nível, e sendo esse um dos caminhos para solucionar a falta de recursos de especialistas, acha que tem havido corporativismo da ordem dos médicos nesta matéria?
Olha, este ano nós alargamos muito o mapa de vagas para o concurso da especialidade. Os médicos vão começar em 2023, 1 de janeiro, é o maior número de sempre de médicos que vai começar. E várias dessas especialidades mais complexas, obstetrícia teve mais 10% de vagas, anestesiologia tem o maior número de vagas de sempre, nós tivemos uma belíssima colaboração da Ordem dos Médicos. Acho que nessa matéria tem que haver uma interação. Para mim seria muito fácil responsabilizar a Ordem dos Médicos. Mas eu também tenho que responsabilizar o Estado, que talvez não tenha feito.
A abertura, por exemplo, de vagas ou de mais faculdades tem conhecido alguma objeção por parte, e resistência por parte da Ordem dos Médicos.
No fim do dia, é uma decisão do Estado. O Estado tem que dialogar com a Ordem dos Médicos e tem que estabelecer uma plataforma de equilíbrio que tem que existir. Por exemplo, a concepção de que nós estamos a formar médicos para trabalhar no SNS é uma concepção que era justa há 10 ou 20 anos, mas hoje não é verdadeira. Não é verdadeira porque as pessoas são diferentes, porque o mundo é muito diferente. Hoje, muitos jovens médicos, naturalmente, independentemente das condições que sejamos capazes de oferecer, quererão ir para outros países, porque as pessoas têm uma experiência de vida que é muito diferente da que eu tinha quando me formei em 1990. Nós tínhamos um horizonte muito mais limitado do que as jovens gerações hoje têm.
E não vê um problema no facto de haver um investimento tão grande do Estado português a formar médicos que vão precisamente em larga escala para outros países? Portanto, está longe de considerar que se deve equacionar, como aliás noutros períodos já se tem debatido, a possibilidade da obrigatoriedade de prestação de um tempo de serviço no SNS, não acompanha nenhum essa via.
Com franqueza que isso não resolve nada. Eu não imagino que obrigar alguém a exercer uma atividade profissional como é de ser médico num sítio qualquer, durante um qualquer período, seja benéfico. Eu queria, desse ponto de vista, acentuar dois pontos. Primeiro ponto, se nós sabemos que vamos perder uma parte dos profissionais porque vão optar por emigrar ou porque vão optar por ir para o setor privado, isso significa que temos que formar mais profissionais. É a minha resposta a essa questão. Até porque, felizmente, esta profissão, que é também a minha, de ser médico, é muito atrativa e há muitas pessoas interessadas em ser médicos. Aliás, continua a haver centenas de jovens portugueses que se formam em medicina fora do nosso país, o que quer dizer que haveria muitas pessoas disponíveis. Em segundo lugar, eu acho que nós devemos reconhecer que temos que criar melhores condições para que algumas especialidades tenham mais médicos formados, e não há nenhuma boa razão que isso assim não seja. Eu tenho a certeza absoluta que nós, e aí sim, temos que ter um diálogo também exigente com a Ordem dos Médicos. Há várias especialidades onde há possibilidade de formar mais médicos e temos que, nos próximos anos, fazer esse caminho. Agora, eu não posso é responsabilizar uma qualquer entidade privada ou para-pública pela incapacidade de decisão do setor público, que tem que ter um planeamento a prazo. Olha, uma das minhas ideias para as mapas vagas das especialidades é eles passarem a ser plurianuais. Isto é, eu quero estabelecer um quadro do mapa de vagas para os próximos 4 anos. Mesmo que ele seja acertado ano após ano com uma verificação mais atenta da capacidade formativa, nós não podemos planear em saúde para o ano seguinte. porque estes médicos que vão começar a especialidade em janeiro de 2023, o maior número de sempre, 1874, só vão acabar a sua especialidade dentro de 4, 5 ou 6 anos. Quer dizer, nós estamos a fazer o que devemos fazer, que é investir no futuro, mas se não o fizermos de forma continuada, continuaremos a viver as situações de dificuldade como aquelas com que estamos hoje confrontados.
Voltando ainda à questão da urgência e falando agora na formação, a criação da especialidade de medicina de urgência e emergência, que deverá ser votada na Ordem dos Médicos em dezembro, pode ajudar a resolver estas crises nas urgências?
Acho que pode ajudar. Nós temos necessidade de profissionais que se queiram dedicar à atividade de urgência. A atividade de urgência é muito exigente, é uma atividade, eu fiz urgência durante 15 anos da minha vida, com muitas centenas de horas extraordinárias em cada ano, e é de facto uma atividade muito exigente. Ela tem hoje, as dificuldades que existem nas urgências têm maior relevo no espaço mediático, mas elas já existiam quando eu era um jovem médico, aqui no, bem perto, no Hospital São João, e portanto, desse ponto de vista, a realidade não mudou tanto quanto isso. Ao que me dizem hoje os colegas mais novos, em média, os doentes são mais complexos, são pessoas mais idosas, com mais multipatologias, e portanto, cada caso tem maior complexidade. Mas o número absoluto também é superior. Nós temos em Portugal um problema crónico de excesso de procura da urgência. Eu repito uma coisa que já disse, é que isso a responsabilidade não é das pessoas que vão à urgência, a responsabilidade é de quem organiza o sistema de saúde, que não cria outras portas de acesso fáceis que nós temos que criar, promovendo mais os cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários tiveram um grande impulso...
E paliativos também.
Sim, cuidados paliativos, e temos que tomar muito bem conta do que se passa nos equipamentos para pessoas idosas, onde precisamos de mais apoio médico nessas unidades, não tenho nenhuma dúvida.
Deixe-me ir a esta questão da urgência. É a mesma falta de profissionais? Tem, e também há notícias correntes sobre a operacionalidade das VMER. Que medidas é que está a pensar tomar neste caso, ou que estão a ser tomadas nesta altura?
Isto está tudo ligado, porque onde há dificuldades na operacionalidade das VMER são nas zonas onde nós temos também dificuldade em ter escalas médicas completas nos serviços de urgência, e portanto nós esticamos, temos um pano, esticamo-lo para cobrir a cabeça,
descobrimos
os pés e fazemos o contrário.
É uma pescadinha
rápida. Nós temos,
boca,
de facto, que recrutar mais profissionais para algumas áreas do país. Devo dizer ainda assim que Portugal nunca teve um sistema de emergência médico tão completo como tem hoje. Eu penalizo-me sempre que há uma falha, sempre que uma escala falha, sempre que uma viatura não está disponível, mas nós nunca tivemos uma rede tão completa como temos hoje. Nosso sistema de emergência médica, olha, ainda agora no mês de dezembro, a propósito, e bem a propósito, da intensificação da resposta no plano sazonal, nós ativámos mais 37 ambulâncias de emergência médica em colaboração com os bombeiros. Mas é verdade que temos escalas que nos falham, porque em alguns sítios não temos profissionais suficientes. O país tem um problema que vai muito para além do Serviço Nacional de Saúde, de atração de profissionais qualificados para certas zonas do interior do país, e temos também que fazer um trabalho nessa matéria.
Sim, aliás, os concursos têm ficado mais ou menos vazios, que o Ministério tem.
Sim, as nossas dificuldades, no essencial, são em Lisboa e à volta de Lisboa, e nas zonas muito interiores do país, mesmo que o interior seja relativamente próximo do mar, porque o nosso interior não é uma questão apenas de distância em relação ao mar, é uma espécie de interior psicológico, porque em alguns casos nós estamos a falar de sítios que estão a uma centena de quilómetros do mar ou menos.
Nem tanto, 30 quilómetros, centros urbanos.
Já parece, interior.
O Sr. Ministro anunciou a contratação de 700 camas com o setor social. Isto para libertar os hospitais, mais 200 do que as anunciadas há uma semana.
E vão aumentar.
Há margem para ir mais longe?
Sim, há margem para crescermos muito. A nossa expectativa é que, no contexto deste plano de inverno, podemos crescer até aos 1.200 lugares. Enfim, estamos a trabalhar com o setor social, porque estamos a falar de camas de diferentes tipologias. Em alguns casos, de alargamento da capacidade nos cuidados continuados, noutro caso, de alargamento de capacidade em entidades para pessoas idosas, em equipamentos para pessoas idosas, e noutros casos até numa nova tipologia que combine, digamos, aquilo que era vulgarmente conhecido por lar para pessoas idosas, com unidade de cuidados continuados. Isto é uma unidade onde haja algum apoio diferenciado.
Essa abertura ao setor social é um princípio para abrir também ao setor privado?
É um princípio que pode ir ao...
Existe a questão ideológica de olhar para o Serviço Nacional de Saúde.
Eu acho que essa questão...
Mas Sistema Nacional de Saúde.
Não, são questões distintas. Nós temos mesmo obrigação de promover o Serviço Nacional de Saúde Público. Essa é uma obrigação que, aliás, é da Constituição. Portanto, desse ponto de vista, se alguém invocar isso como um tema ideológico, está a dizer que não gosta da Constituição da República Portuguesa que está em vigor, que mandata o Estado a ter um serviço de saúde público de cobertura geral, universal e tendencialmente gratuito. Mas devo dizer, em todo caso, que há outras razões para que isso seja assim. É que há um conjunto de ónus, há um conjunto de tarefas do SNS público que mais ninguém quer ter. Isto é, mais ninguém quer lidar com as doenças catastróficas que impactam brutalmente nos custos do sistema. Ninguém quer lidar com doenças muito complexas. Olha, a transplantação de órgãos, eu não vejo ninguém querer fazer ao abrigo do sistema de financiamento de seguros a transplantação de órgãos no qual Portugal é um dos melhores países do mundo, graças ao SNS público. Não vejo ninguém querer fazer de forma massiva a formação dos jovens profissionais.
O que está a dizer é que o setor privado e, em parte, o setor social também têm interesse em ficar com aquilo que é lucrativo na doença, nos negócios da saúde, e não quer ficar com aquilo que são os grandes,
pelo menos,
grandes temas da saúde.
Mas eu acho até isso evidente e nem penalizo isso. Evidentemente que esses setores só podem ficar com aquilo que tiver perspectiva de equilíbrio económico ou até de vantagem económica. Evidentemente que os riscos sérios em saúde é sempre o Estado que fica com eles.
Mas vamos sair do plano mais abstrato e passar para algumas situações concretas em que pode haver essa abertura, pelo menos tem
não
manifestado.
Pode haver mesmo, vai haver, está
vai,
a haver.
Vai haver, mas vamos falar então das unidades de saúde familiar modelo C, seja que podem ser geridas precisamente pelo setor privado ou ainda pelo setor social ou cooperativas. A bancada do PS, agora durante a votação do Orçamento de Estado, chumbou propostas da Iniciativa Liberal e do PSD nesse sentido, mas ainda assim o Sr. Ministro continua a admitir que pode ser uma possibilidade na região de Lisboa e Val do Tejo, onde há atualmente 912 mil utentes sem médico de família. Não receia ficar a falar sozinho se insistir ou se avançar mesmo nessa possibilidade, sozinho no que diz respeito ao PS?
Recear não receio. E até lhe devo dizer que não compete aos membros do governo comentar as opções dos deputados. Na ordem constitucional portuguesa, o governo depende do Parlamento e não o contrário. Em todo caso, a eventual existência de USFs cuja gestão seja privada ou, no caso da minha ideia, seja do setor social, está prevista numa lei aprovada por um governo socialista.
Mas aqui não estamos a falar de lei, estamos a falar de opção.
Desde 2007, não é preciso aprovar nada na Assembleia da República para que isso seja possível. Pergunta-me, vamos recorrer a esse modelo ou não? É que estamos mesmo a estudar. Há uma coisa que nós vamos fazer nos próximos dias, que é apresentar planos para resolver os problemas do acesso aos cuidados de saúde primários nas regiões onde esse acesso é difícil. Saber de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, e por razões diferentes. E por isso é que não falo de um plano, mas falo de planos distintos, porque trata-se de responder a constrangimentos diferentes. Nesse contexto, esta hipótese vai ser equacionada. Se nós entendemos que ela é útil para dar resposta, o interesse das pessoas em ter acesso ao sistema suplanta qualquer divergência nesta matéria. Eu sinto muito confortável com a decisão que o grupo parlamentar do PS tomou, porque chumbaram uma coisa que era inútil, porque não era preciso aprovar nada, está tudo aprovado desde 2007 e já agora. Entretanto, o PSD e o CDS estiveram no governo, havia 1 milhão de portugueses sem médico de família e eles também não regulamentaram os USF modelo C. A eles é que lhes devia ser perguntado porque é que não o fizeram entre 2011 e 2015. O que é que os limitou?
Vamos continuando ainda sobre estas questões de regiões e de algumas diferenças existentes, não é apenas na questão das unidades de saúde familiar. Falou há pouco também nas urgências, os problemas estão concentrados em Lisboa e Val do Tejo, e aqui até haverá uma relação entre as duas coisas, a primeira linha de cuidados e a ida aos hospitais. Pouco antes de Fernando Araújo ser anunciado para a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, o Primeiro-Ministro fez um elogio à organização na região norte, à organização do setor. Que explicações haverá para estas diferenças organizacionais em diferentes regiões do país? É mérito de alguém em concreto na região norte ou, pelo contrário, há outros fatores ou algum demérito em particular de organização na região de Lisboa e Val do Tejo?
Eu acho que há muitos fatores que explicam esta diferença. A diferença é objetiva. De facto, há uma maior eficiência na gestão de recursos na região do Norte que existe na região de Lisboa e Vale do Tejo. Agora, acho que, agora, primeiro, também quero dizer que há muito boas experiências na região de Lisboa e Vale do Tejo. Há muito boas experiências. O SNS tem muitos casos de sucesso em todo o país. Eu julgo, aliás, que é muito importante a criação desta direção executiva do SNS também por isso, para que essas experiências de sucesso que existem em todo o lado possam ser replicadas. Agora, é verdade que na região Norte, olha, não sei explicar inteiramente porquê, talvez porque as pessoas são mais próximas umas das outras, há experiências de cooperação que começaram há muito mais tempo e que deram muito melhores resultados. Por exemplo, a experiência das urgências metropolitanas, o conhecimento de que há determinadas horas em que a resposta não tem que estar disponível em todos os sítios, até porque é essencial que ela esteja disponível, mas o número de casos que ela recorre é relativamente diminuto e basta que num dos hospitais essa especialidade em concreto seja disponível. No caso do Porto, isso acontece com uma dezena de especialidades médicas, em alguns dos casos quase há 20 anos. Há uma urgência metropolitana única de pediatria. Bem, isso funciona desde 2007 ou 2008 e funciona com satisfação.
E sabemos as críticas
as pessoas
foram,
sabem muito bem.
Foram feitas na altura.
Ai, na altura, claro, tudo isto é sempre muito polémico, porque vamos a ver. As mudanças são sempre sujeitas a uma certa polémica e não estou sequer apenas a dizer que elas atingem interesses que estão mais ou menos instalados. Muitas vezes não é isso. Nós mesmo na nossa vida individual resistimos quase todos à mudança. A mudança perturba-nos. Nós sabemos as regras do que funciona e mesmo que quando o que funciona não é inteiramente satisfatório, é expectável. E nós temos que lidar com a gestão da mudança. Vai ter que haver seguramente mudanças, porque nós temos que otimizar recursos. Não é possível ter urgências abertas de todas as especialidades em todos os hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo, quanto mais não seja pela razão evidente. Olhe que os mídia nos ajudam a comunicar todos os dias que não há recursos suficientes para que isso seja.
Essa otimização de recursos já está em cima da mesa para a proposta da concentração de maternidades ou ainda não refletiu sobre isso?
O caso das maternidades é, apesar de tudo, um caso particular, porque é um caso em que tem havido um conjunto de reformas muito significativas. Olha, a maior delas foi feita ainda no século passado, no início dos anos 90, liderada por um grande médico portuense, pelo professor Albino Aroso, que fechou na altura 140 ou 145 salas de parto.
E a segunda, no início deste milénio.
Em 2006 e 2007, promoveu uma grande reorganização das maternidades e, portanto, nós, desse ponto de vista, não temos um grande problema com o número. Agora, o tema não é o número, o tema é garantir que nós temos as condições técnicas e os recursos humanos para que tudo funcione como é expectável que funcione.
E como é que está como é que está a análise dessa proposta?
Isso está a ser intensamente trabalhado pela direção executiva do SNS no plano técnico, antes de uma qualquer decisão política, e é no plano técnico que nós temos que lidar com estas questões antes de uma decisão política, porque a decisão
Mas
final
há algum calendário?
É sempre política. Vai ser nos primeiros meses do próximo ano, como eu tenho sempre dito, sendo que há muitas medidas, olha, até há uma ou outra que eu posso antecipar, desde já, porque acho que isso é interessante. Por exemplo, porque não se trata apenas das maternidades. As maternidades são a cereja no bolo de um grande tema, que é a saúde materno-infantil. Uma área em que Portugal é um caso de sucesso. Nós somos um belo país para se engravidar, para se ter filhos, com segurança para as mães, segurança para as crianças, com índices que nos colocam nos melhores países do mundo, e o tema é garantir que no futuro isso continue a ser assim. E por isso nós temos que olhar para toda a panóplia dos cuidados da saúde materno-infantil. Nós vamos melhorar muito a remuneração que é dada aos profissionais pela realização das ecografias obstétricas. Tem sido um assunto, é muito difícil aceder nos convencionados às ecografias obstétricas porque o preço que o Estado paga é um preço que está relativamente baixo, degradado, dizem os economistas como expressão. Nós vamos aumentar muito esse preço com uma condição. Nós queremos fazer essas ecografias obstétricas dentro dos hospitais públicos. Não é por preconceito ideológico, é porque nós temos que remunerar os profissionais para que eles se mantenham no setor público. Isto é, se nós remuneramos os profissionais pelas coisas que eles fazem para as pessoas fora do setor público, o que acontece depois é que quando precisamos do trabalho duro, que é manter as maternidades abertas 24 sobre 24 horas todos os dias do ano, depois os profissionais preferem não o fazer, porque nós, afinal, utilizamos os recursos fora do setor público.
Aqui está essencialmente a tirar aos privados.
Não, estou a garantir a todas as pessoas que têm acesso às ecografias obstétricas que garantem a qualidade do seguimento na gravidez, as do primeiro trimestre, mas mais complexa do segundo trimestre, a chamada ecografia morfológica, estou a garantir que têm acesso, coisa que hoje não acontece, porque pelo preço que nós pagamos pela convenção, as generalidades privadas não estão interessadas. E depois muitas pessoas, as que têm dinheiro para fazer, vão fazê-lo fora do Serviço Nacional de Saúde, pagando preços verdadeiramente proibitivos. As outras pessoas sujeitam-se aos tempos de espera do Serviço Nacional de Saúde e eu acho que isso não é aceitável, porque nós queremos mesmo manter e reforçar um padrão no país. O SNS oferece cuidados materno-infantis de topo.
Tem-se falado também no eventual fecho de pequenas maternidades privadas, que tenham poucos partos. Isso por uma questão de segurança. Confirma-se, está em cima da mesa?
O que nós vamos fazer é aproximar, eu não digo tornar exatamente iguais, o trabalho técnico está a ser feito, mas vamos aproximar os critérios das unidades privadas, das unidades públicas.
Qual é o limite de partos?
O número não é um valor absoluto.
Há uns anos com o Correio de Campos eram 600?
Até muito mais, mas depois havia as especificidades das longas distâncias que nos obrigam, no setor público e nos outros setores, a perceber isso. Quer dizer,
mas tem que ter uma métrica.
Eu não
certo?
Posso usar...
Qual é
eu não
essa
posso,
métrica?
Essa métrica não está ainda definida e eu não a posso usar de forma uniforme. Sei lá, não deixará nunca de existir uma maternidade pública em Bragança, apesar do número de partos ser evidentemente muito pequeno, porque é evidente que a distância que teria que se percorrer até à sala de partos mais próxima era excessiva do ponto de vista técnico. Portanto, o valor tem significado, permite estabelecer um critério, mas não é um critério único. Agora, por exemplo, os critérios sobre a presença de equipas médicas têm que ser iguais no setor público e no setor privado. Eu acho que ninguém compreende que haja que os critérios de segurança e de qualidade digam que têm que estar 4 ou 5 médicos se a maternidade for pública e já pode não haver nenhum número definido se a maternidade for privada.
Esses critérios tenderão naturalmente a levar ao encerramento de privados que não cumpram essas condições.
Ou não, depende deles se querem adaptar ou não, mas o que não pode existir é uma rede de privados que competem com o público porque as condições de funcionamento são mais favoráveis. Isso acho que não faz nenhum sentido, mas repito, o que nós queremos não é tratar aqui de encerramentos, o que nós queremos tratar é de uma coisa muito importante, qualidade do funcionamento das maternidades todas, as privadas e as públicas.
E falando desses critérios e de uniformidade e de algo de que tem sido muito polémico no setor privado é a questão da taxa de cesarianas. Vai haver alguma intervenção a esse nível ou uma tentativa de regular o facto de termos taxas de cesarianas mais altas no setor privado?
Sim, eu espero que haja, porque se é um critério internacional de qualidade a percentagem de cesarianas, não faz nenhum sentido que ele não seja incorporado no funcionamento de cada serviço. Note que há boas razões clínicas, técnicas, para aumentar a percentagem de cesarianas. Desde logo, o facto da demografia das senhoras que hoje engravidam ser diferente da que era há uns anos atrás.
Com partos mais tardios, nomeadamente.
Com uma idade mais avançada, com mais morbilidades, porque naturalmente aos 20 anos quase toda a gente é absolutamente saudável, aos 40 isto já não é assim tão seguro. Pode haver razões, mas parece difícil explicar que no mesmo país o setor público mantenha a taxa de cesarianas em torno dos 30% e no setor privado a taxa de cesarianas seja um pouco superior a 65%. Eu acho que tem que haver aqui também um acerto, mas é um acerto, repito, tem a ver com a qualidade dos cuidados que estão a ser prestados.
Mudando um pouco para a questão dos medicamentos, para algumas matérias agora noutra área, a indústria farmacêutica, nomeadamente a dos genéricos, tem-se queixado com o aumento da inflação, alguns medicamentos que já eram baratos face aos custos de produção estão a ser vendidos abaixo do custo e que se nada for feito acabarão por desaparecer. Admite que seja necessário fazer uma revisão de preços dos medicamentos que têm preços mais baixos?
Bem, nós temos que olhar nesse contexto para de que medicamentos é que estamos a falar. O nosso modelo de fixação dos preços olha para uma média de países. No último ano, a média foi estabelecida com a Itália, a Espanha, a França e a Eslovénia. Nenhum desses países, para usar uma coisa que a direita gosta muito de referir, tem um PIB per capita inferior ao PIB per capita do nosso país. Portanto, estamos a falar dessa média. E, portanto, se nesses países o preço médio é o que nós estipulamos, parece difícil dizer, em geral, que os nossos preços são inadequados. Coisa diferente é olhar para os casos concretos. Claro que nós temos que olhar para os casos concretos porque pode haver medicamentos cuja criticidade, que eu definiria em dois critérios, critério de haver ou não haver alternativa terapêutica, porque esse é, diria, um aspecto crítico do ponto de vista clínico. Se nós não temos alternativa, temos que olhar para esse medicamento em concreto. ou do ponto de vista económico. Temos a alternativa, mas a alternativa, em vez de ser um genérico, é um medicamento de marca muito mais caro. Esses são dois casos que justificam uma revisão caso a caso. Eu diria, em termos gerais, não vejo razão para aumentar o preço dos medicamentos, vejo motivo para olhar com critério para preços em caso particular. Em termos gerais, nós continuamos a fazer um equilíbrio com aquilo que são os países com os quais nos podemos ou devemos comparar. Olhe, no caso concreto, estamos a olhar para a lista de países com os quais nos vamos comparar, sendo certo que manteremos Espanha, Itália e França na cesta dos países com que nos vamos comparar, e acho que é difícil argumentar contra estas escolhas.
E ainda em relação justamente à indústria farmacêutica, o Ministério da Saúde está disponível para negociações com partilha de risco, ou seja, em que o Serviço Nacional de Saúde paga aos laboratórios consoante os resultados da qualidade de vida e sobrevida do doente.
Estamos disponíveis, muito interessados, e até me parece que é uma das formas de nós assegurarmos uma mais rápida incorporação da inovação terapêutica. Porque a pergunta que se faz é porquê é que às vezes demoramos tanto tempo a decidir introduzir um qualquer medicamento na rotina, digamos,
no cotidiano. E há negociações específicas para determinadas doenças já em curso?
Estamos a trabalhar ainda num plano genérico que tem uma lógica, que é um acordo com a indústria para o horizonte da legislatura. Nós gostaríamos de reproduzir no setor dos medicamentos aquilo que o Governo conseguiu com tanto brilhantismo em matéria de rendimentos e competitividade com os parceiros sociais e de salários com os sindicatos da administração pública. Estabelecer um acordo que tenha uma visão a 4 anos. Acho que isso é muito positivo.
Esse caminho está a ser feito.
Muito positivo. Estamos a trabalhar nisso e eu tenho a expectativa de que vamos, nos primeiros meses do próximo ano, chegar a esse acordo que tem complexidades técnicas, tem dificuldades financeiras e orçamentais, mas tem um grande benefício. Acelerar o acesso à inovação tecnológica nesta matéria.
Partilhando os riscos.
Nesta matéria também distinguir o trigo do joio, porque há inovação que é mesmo uma mudança na expectativa de vida e há inovação que é apenas uma pequena mudança incremental que no fim do dia se traduz em pouco benefício e em muito aumento da despesa. Temos mesmo que distinguir uma coisa da outra e o que é positivo nisto é que se estivermos alinhados de um lado e do outro, os interesses do Estado em nome dos cidadãos e os interesses da indústria, a quem nós reconhecemos muito mérito, nomeadamente na liderança e na inovação, acho que as vantagens serão boas para ambos os lados.
Mesmo a terminar, a empresa, na origem de uma das polémicas da sua chegada ao governo e da qual se desvinculou, entretanto, mantém a atividade.
Não, a empresa já foi completamente encerrada. Eu deixei de ser sócio-gerente, acho que no dia 5 de outubro, mas enfim, cito de memória, e a empresa já foi encerrada.
Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, aqui com as terapêuticas para os próximos 4 anos de governação. Muito obrigado por ter vindo à entrevista TSF, Jornal de Notícias.
Foi um prazer, muito obrigado.